3025-4000. Com Jopé só no ano, tem alegria e saúde quem não quer.
O sábado da Rádio ABC é de festa. Às 10 da manhã tem o programa da Família Brasileira, João Ferreira. 1 da tarde a comunicação de Anael Lopes. E às 3 horas, Milton Grenzi comanda o A Tarde é Nossa. Rádio ABC, no fim de semana, ao seu lado. ABC. Com 80 anos de tradição e sempre trabalhando a favor da cidade de Santo André, a Acisa possui em suas instalações um escritório regional da JUSCESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo. Em um único lugar, uma equipe de profissionais altamente capacitada para atender todos os trâmites legais para que sua empresa comece a funcionar o mais rápido possível. Assim, sua principal preocupação é cuidar do seu negócio e do seu faturamento. Venha até a Acisa e veja tudo que podemos fazer por você.
Só quero uma Nacobil, só quero uma Nacobil.
Um complemento alimentar que vai lhe deixar a mil.
Só quero uma Nacobil, só quero uma Nacobil.
Um complemento alimentar que vai lhe deixar a mil.
Nacobil é sucesso que chegou para ficar. Ele é um revigorante, um complemento alimentar. Lhe dá força e energia e faz você se levantar.
Eu conheço um camarada que vivia reclamando. A mulher dele falava que estava num abandono. Comprou uma Nacobil e agora só vive amando.
Só quero uma Nacobil, só quero uma Nacobil.
Um complemento alimentar que vai lhe deixar mil.
Você anda cabisbaixo e também desanimado, cansaço físico e mental,
lhe deixando arriado. É só uma Nacobil pra lhe deixar revigorado.
Olha aí, gente, aqui quem fala é o Caju.
E aqui quem fala é o Castanha. Você que anda cabisbaixo, estressado e arriado,
cansaço físico e mental, andando desanimado, é só com uma Nacobil pra você ver o resultado. E o telefone, Castanha?
31 81 74 77.
Manacobil!
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV! Um rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e no telefone celular. É só você acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Bom dia para você que esteve aí até agora acompanhando a programação da ABC. E aqui, se você chegou agora também, seja bem-vindo. Obrigado por estarem conosco. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeador Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, de Santo André. Você participa, telefone 44-35-9020. O celular 997-666-555, inclusive para você mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Estamos também no e-mail, programa sbn@gmail.com. Se você preferir escrever para a gente, manda sua cartinha para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570 kHz. Se acessa lá e assiste em tempo real pelo Facebook Live. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita de outono brasileiro, previsões de São Paulo de 15 a 23 graus, equipe Apostos, nos telefones o Danilo, aqui nos comentários o Hélio, a Clarissa e hoje recebendo como comentarista aqui a Graziele Novaes. Mas nós, e lá na mesa de som, o Emerson, passando para o Marcelinho, que já vai pilotar aí a mesa de som. Recebendo aqui hoje com muito carinho o nosso amigo, o nosso irmão aqui de trabalho, o Edson Sardano, atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Sardano, bom dia, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova.
Bom dia, Turíbio, bom dia, amigos aqui da mesa, amigos da Rádio ABC. Vamos mais uma vez ter a satisfação de ficar aqui conversando com vocês. Duas horas, que parecem dois minutos, a gente começa. É. Esse programa devia ter umas quatro horas, mais
ou menos. É, mas não dá, né?
Mas já tá bom, duas horas.
Mas Edson, consegue. É muito bom estar recebendo você aqui. O Edson está com a gente aqui para falar de um tema importante: controle da raiva. A raiva humana, não é a canina, não. É a raiva humana.
O controle da raiva, nós vamos levar. Bem lembrado, né, pessoal? Acorda o cachorro para ouvir.
Mas vamos assinar o cachorro lá. Não é isso, não. É controle. Deixa o cachorro ouvir o programa. Mas se ele quiser ouvir também, pode ouvir, Edson. É o controle da raiva, é o nosso tema de hoje. Ademir Mendes chegando aqui no estúdio também, nos dando a satisfação de estar aqui conosco. Edson, a gente sabe que esse é um tema que mostra bem uma situação muito atual na sociedade, que parece que as pessoas perderam a calma diante das situações da vida, dos relacionamentos. Por que razão que o Espiritismo considera o controle da raiva como uma característica tão importante que as pessoas precisam desenvolver?
Olha, Turíbio, eu acredito que a raiva, como as pequenas drogas, as drogas toleráveis, ela acaba sendo uma porta de entrada. Então, é importante você prestar atenção na raiva, porque ela vai abrir a porta para outros sentimentos, e nós já estamos vendo isso na sociedade. Os diálogos exacerbados aí, principalmente pelos meios de comunicação, as redes sociais, que potencializam todo o potencial das pessoas, me perdoe a redundância, né? Potencializam esses sentimentos. Então você tem um pequeno sentimento ruim em relação a uma pessoa. Você tem a rede social, você vai para lá e multiplica aquilo. E você está, vamos dizer assim, protegido. É como dentro de um carro. Num carro, todo mundo tem coragem de xingar o outro, de pensar.
Todo mundo fica valente.
É, mas por quê? Porque você acha que você está ali protegido dentro de um carro. Atrás de um computador, você também acha que está protegido. Então se deixa levar por um sentimento. Isso vai crescendo. Nós estamos vivendo uma onda de ódio. Nós estamos vivendo um ranço. Nós estamos vivendo um fla-flu aí, um negócio esquisito demais, rapaz. Não tem mais diálogo, não tem mais conversa. Então qualquer tema que você coloca é motivo para briga, para discussão, para xingamento. Se a gente tiver a oportunidade aqui, eu vou contar uma experiência da última semana.
Conta já, pode contar, pode contar, claro.
Tem duas horas, né, Panda?
Mas, pode contar, às 10 da tarde.
Mas é rápido. Eu, na minha atividade parlamentar e mesmo nos meus interesses pessoais, eu fiz uma...
Nós vamos falar já quais são.
Eu fiz uma divulgação aí de um pequeno filme combatendo a Marcha da Maconha. Vai ter, estão preparando a Marcha da Maconha em Santo André. E aí eu sou contra, radicalmente contra, não ao uso terapêutico do princípio ativo da maconha, nada disso. Isso eu sou plenamente a favor. Mas esse uso recreativo, sair apertando baseado por aí, eu sou contra. E fiz lá, não xinguei ninguém, não ofendi ninguém, simplesmente disse, sou contra, se dependesse de mim não teria, e ponto. Mas, rapaz, foi tanta ofensa. Tanta ofensa, tanto xingamento assim de tudo quanto é jeito, ameaça, xingamento. Então você vê o clima como é que está, de ódio, de raiva, de intolerância. Isso vai crescendo, isso começa pequenininho, mas você se deixa contaminar, E isso vai crescendo, crescendo. E quando você sai dali do computador, a coisa não termina. Pode terminar nas redes sociais, mas aquele sentimento, ele entrou no computador, mas ele saiu do seu coração. E lá no seu coração ele permanece. Aí você sai para outras atividades, você sai para o seu dia a dia, aquele sentimento continua com você. E isso falando sobre o ponto de vista emocional, até fisiológico, mas sob o ponto de vista espiritual, esse sentimento gerou uma vibração. Essa vibração gerou uma sintonia. Essa sintonia trouxe para você amiguinhos espirituais do mesmo nível,
estar ali, claro,
que se nutrem do mesmo tipo de sentimento e vão permanecer com você, atraindo o quê? Outros amiguinhos do mesmo diapasão. E o que, que isso vai acontecer? Esse encontro? Esse encontro é doença, é violência urbana, são problemas, são dificuldades, são discussões, são brigas. Depois, no final do dia, a pessoa toda quebrada, toda arrebentada, ela fica olhando para trás e fala, puxa vida, por quê? Pô, na minha vida nada dá certo. Olha, por que, que aconteceu isso? Por que, que aconteceu aquilo? Por que, que eu fui assaltado? Por que, que não sei o quê? Filho, você ficou atraindo isso a vida, o dia inteiro.
E queria estar com quem nessa hora, né?
Queria o quê, né? Então, o controle da raiva é fundamental para justamente fechar essa porta de entrada. E aí eu faço esse paralelo com a maconha. A maconha é a pior coisa do mundo? Tem coisa pior? Tem. Mas não estou me importando num primeiro momento com as coisas piores. A maconha, ela, por ter essa carinha inocente, ela faz com que muita gente acredite nessa inocência e comece com ela. E eu, pela minha experiência de 30 anos na Polícia Militar e mais 10 na política, também combatendo a questão da violência, tudo, da segurança pública, você vê que a maconha é porta de entrada para outras drogas. Você pega esse pessoal que está aí jogado nas ruas, viciado em crack, tudo, nenhum deles começou no crack. Nenhum deles. Nenhum deles era abstêmio. Olha, não, eu não bebo nada, não fumo tudo, mas vou começar a fumar crack. Não, todos eles já estão no alcoolismo, já estão no tabagismo. Uhum. Não que todo tabagista, já vou começar a receber xingamento de tabagista, do pessoal da cerveja. Não, não é isso. Mas são portas de entrada, sim. A gente precisa abrir os olhos, a gente precisa se preparar, porque são portas de entrada. Algumas portinhas pequenininhas, outras são aquelas portas duplas. E a maconha, sem dúvida, é uma das portas. Chega uma hora, o organismo se habitua àquilo. Aí, no começo, fala, a droga é ruim. Não, não é, vamos entrar nessa ingenuidade e falar, é ruim. Não, dá aquela sensação de relaxamento. A gente se desliga um pouco da realidade. É gostoso. Eu vejo os argumentos das pessoas que me criticaram. Não, é gostoso, né? Entre os amigos, dá, fumar uma maconhazinha. Então dá aquela sensação de relaxamento, você sai um pouquinho da realidade, descontrai um pouco. Tá, não, é besteira falar, olha, a droga é ruim. O problema é o dia seguinte, a ressaca, a consequência. E vai chegar uma hora, o teu organismo habituou. Então, uma tragadinha já não vai dar relaxamento nenhum, vai precisar de um cigarrinho inteiro. Um cigarrinho inteiro já vai não dar mais nada.
Você vai reprogramando os teus neurônios e aí o cérebro está condicionado, né?
Aí chega uma hora, não acontece mais nada. Aí o que, que você faz? Então vamos para outras coisas, porque o problema é que existe um vazio interior e as pessoas querem preencher com coisas de fora e não vão preencher, porque esse vazio é do espírito, não é do corpo.
8:10, esse aqui é o Edson Sardano, que está com a gente aqui, falando hoje sobre controle da raiva. Aliás, Sardano, você fez uma abordagem muito boa sobre essa questão da maconha. Quando você fala assim, uma droga, parece ingênua, né, não sei o quê. Porque, na verdade, 40 anos atrás só tinha ela, né? Aqui agora tem outras muito piores, né? Então, mas ela também tem que ser combatida. Evidente qualquer coisa aqui.
Quando a gente era pequeno, né? Os pais da gente falavam assim, olha, cuidado com o maconheiro.
Maconheiro.
Cuidado com hoje não, hoje os caras estão indo na marcha da maconha.
Pois é.
É o fim.
Mas, Hélio, conta pra gente aqui o seguinte. Espiritismo, nós estamos falando sobre a raiva, esse sentimento de raiva, de ódio que as pessoas têm. E o Sardano fez uma colocação muito interessante, que é essa exacerbação. Parece que as pessoas estão mais raivosas, estão cada vez piores aí em relação a essa relação conflituosa com os outros. O espiritismo tem alguma coisa a ver com o controle, com o mecanismo de manter as pessoas sem raiva?
Tem todo. Um dos grandes objetivos do espiritismo é combater o orgulho e o egoísmo, porque são as chagas da humanidade, segundo o Livro dos Espíritos. E a raiva, ela vem do egoísmo e vem do orgulho, principalmente do orgulho. Então, se nós não combatermos esse sentimento do orgulho, as pessoas vão ter sempre muita raiva lá na frente, porque tudo aquilo que não acontecer de acordo com o que ela acha, do padrão que ela estabelece para que as coisas aconteçam, aconteceu diferente daquilo, elas ficam com raiva. cresce a raiva porque não está de acordo com o que ela acha que seria certo. Então as pessoas, o orgulhoso, ele não está aberto ao diálogo, não está aberto a uma nova experiência, a uma convivência com os contrários. E nós, e o processo evolutivo, ele se dá principalmente com nossa convivência com os contrários, com as pessoas que são diferentes da gente. Porque ninguém aprende nada com o espelho, né? Com ele mesmo, com as pessoas iguais a ele. Então o Espiritismo, ele coloca como uma das condições de evolução, nós vivemos com os contrários, com as pessoas que são diferentes da gente, para que você vá aprendendo uns com os outros, porque não fomos criados todos ao mesmo tempo. Então, para combater o orgulho e o egoísmo, o Espiritismo ele trabalha muito em cima dessas duas, para combater essas duas chagas, né? E a raiva ela deriva da pessoa orgulhosa, né? Então, por isso que o Espiritismo ele combate a raiz da raiva, certo? Lá no orgulho. Se a pessoa deixar de ser menos orgulhosa ela for, menos raiva ela vai ter.
8 horas e 12 minutos, você que está acompanhando a gente pelo Facebook Live, seja bem-vindo aqui pelas câmeras da ABC. Você vê aqui na minha frente aqui o Edson Sardano, o nosso convidado de hoje. Inclusive, está fazendo. Está apontando para ele. É. Inclusive, o Sardano, nosso candidato, pré-candidato.
Pré-candidato.
A deputado federal. Depois vamos falar um pouquinho disso aí. Aqui do meu lado extremo direito, aqui a Clarissa. Na minha frente a Graziele e aqui o Hélio Della Nossa, que só aparece só o pedacinho na cabeça dele no Facebook Live.
Só a cabeleira dele aparece ali, ó.
E lá na técnica, você não vê, mas está o Marcelinho. Marcelinho está lá, corintiano, está na técnica lá. Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Eu gostaria de mandar o pessoal que está participando. Mandar um abraço para a Dozolina, para o Eros Marqueto e convidar o pessoal, né, a falar um pouquinho sobre esse sentimento, perguntas também, para a gente poder comentar durante o programa.
Fazer muito que nem o Zé Beto, né? Acorda, dona Maria, acorda.
Mas lá ele falava de minuto
em minuto. Vamos acordar. Né?
Ele falava de minuto em minuto. Nós aqui não damos de minuto em minuto. São 8h13, mas eu não fico 8h13. 8h14, 8 nada disso. 8h13, agora, né?
Bons tempos.
Mas, ô Sardano, é normal que ainda a gente ainda sentir raiva. Quando saber se nós temos controle desse sentimento ou se nós perdemos o controle?
Normal é. É como o Hélio expôs, ainda é uma característica humana, orgulho, egoísmo, ainda é normal, ainda é da nossa natureza. Agora, nós precisamos justamente ter essa consciência e saber que nós precisamos lutar contra essa nossa natureza, porque a nossa, vamos dizer assim, a nossa vida, em certa forma, ela é uma eterna luta. Quando Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada, ele se referia a essa luta, mas não é a luta com as outras pessoas de fora, é conosco mesmo, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades. Nós temos que estar atentos o tempo todo, sabendo que temos dificuldades, sabendo que temos imperfeições, nós não podemos cochilar. Por isso, nós falamos do orar e vigiar. Orar, tudo bem, orou, legal. Só que aí vigia o seu comportamento para que você não incida nessas dificuldades, nesses problemas. Se estiver antenado, é possível controlar. A questão da raiva é natural, ela vem. Se você está andando na rua, você vê uma coisa errada, você vê uma notícia de jornal. Ah, aconteceu, naquela mesma hora dá uma raiva. Agora você pode simplesmente, bom, sentir isso aí, ponto, parou, acabou. Então agora deixa eu mudar o astral, deixa eu começar a entender essa pessoa, deixa eu pelo menos tentar perdoar essa pessoa. Ah, não consegui entender, não consegui perdoar, pelo menos não nutrir esse ódio e não ficar, tá vendo, aí já vou pegar o meu WhatsApp aqui, meu Facebook, já vou repassar para alguém. Olha o que fulano fez, vê que aí já repasso para outro. Então eu pego essa raiva, pego esse sentimento, pego esse fato ruim e trago para dentro do meu coração. Ele está fora, ele está no jornal. Que lá no jornal fique.
Pois para dentro de você.
Aí eu trago para dentro, aí eu já vou, levo para casa, chego com a esposa, comenta, olha, você viu o que aconteceu, você viu? Eu, por exemplo, estou lá na Câmara dos Vereadores, acontece alguma coisa, briga, eu não chego em casa contando a briga, quero não chamar meus filhos, vou contar a briga que houve. Para quê? Para trazer aquela briga que teve lá para dentro da minha casa?
Não faz sentido.
Não faz sentido, e nem para dentro do meu coração eu devo fazer isso, porque essa briga vai entrar dentro do meu coração. É aquela frase, embora não seja exatamente nesse sentido, mas um pouco mais acentuada, do Shakespeare, né? Do ódio. O ódio é um sentimento, é um veneno que se bebe achando que o outro vai morrer. Então você tem ódio de alguém, você acha que esse ódio vai prejudicar aquela pessoa, mas você está se envenenando. Você querendo usar esse sentimento como uma manifestação, como uma vingança, tal, mas você não percebe que você está se envenenando lentamente. Então é fundamental essa atenção nossa. A raiva bateu? Tudo bem, não precisa se martirizar, É humano, é natural, faz parte do nosso processo evolutivo. Agora, respira fundo, chacoalha a cabeça e que ela pare por aqui. Foi a primeira reação? Foi. Então, sei lá, alguém pisou no seu pé? A primeira reação é tirar o pé, é gritar, sei lá eu. Tá, ponto. Agora você não vai pisar no pé da pessoa, bater na pessoa, brigar com a pessoa. Quer dizer, aí é um processo que você pode controlar. Aí é um processo que você pode dominar e é fundamental que a gente esteja aqui para dominar os instintos. O Aristóteles dizia, né? O homem é um animal racional. A nossa obrigação é cada vez mais ser menos animal e mais racional.
Clarissa, você queria fazer um comentário?
É isso que o Edson está falando. Muitas vezes é comum a gente ouvir que é preciso extravasar a raiva para a gente se sentir aliviado. Mas muito pelo contrário. Quanto mais a gente extravasar a raiva, mais raivoso a gente vai sentir. E, consequentemente, isso o Espiritismo nos ajuda a entender, nós vamos gerar raiva nos outros à nossa volta, dentro da lei de causa e efeito. Quantas coisas não poderiam ser evitadas? Quantas atitudes que a gente toma? Quantas brigas? A violência que a gente gera? Separações, divórcios, agressões? Coisas que poderiam ter sido evitadas se a gente fizesse isso que você falou. Parar, controlar. Porque é normal a gente sentir raiva, mas o controle é nossa obrigação. Isso está completamente contrário ao que Jesus nos comentou, né, a respeito. Jesus, ele trouxe a doçura, o amor, a compreensão. E a construção do mundo que a gente quer, a construção desse mundo melhor, onde vai existir a fraternidade, onde estamos caminhando para isso, independente das turbulências que a gente esteja passando agora, a raiva não faz parte desse mundo. E essa construção, ela é responsabilidade de cada um de nós, que a gente possa controlar a raiva dentro de nós, porque o mundo é reflexo dos nossos próprios sentimentos, né?
Graziele, você é uma profissional da psicologia, trabalha com o comportamento das pessoas. Quando você recebe lá no seu consultório uma pessoa com um sentimento de raiva, né? Aquela pessoa raivosa, você vê que ela está errada. Como é que você conduz uma situação como essa? Você vê que ela deveria abolir aquele sentimento da vida dela, mas ela não consegue eliminar aquilo. Como é que você trabalha isso?
Olha, uma das formas de trabalhar isso é mostrar para o indivíduo os impactos do comportamento dele, das atitudes que ele tem, né? Então, perguntar para ele, por exemplo, o que você acha, né, que vai acontecer se você continuar atuando dessa forma, né? Então a gente leva ele a uma reflexão das possíveis causas e consequências de uma atitude, de uma agressão, por exemplo, que é gerada através do sentimento de raiva, né, da própria agressão verbal, que também é uma forma de agressão, e por aí vai. Então a gente faz o indivíduo, a gente leva ele a uma reflexão de quais seriam as consequências, né, das atitudes que ele tem no dia a dia.
Pergunta para você, isso somatiza no corpo? Passa para o corpo? A pessoa com raiva, o que afeta no corpo físico dela? O que pega no mecanismo físico do corpo?
Sem dúvida. A raiva, por exemplo, ela pode levar a uma parada cardíaca, por exemplo. Né? A pessoa pode ter um acidente vascular cerebral, por exemplo. Ela pode ter um aumento da pressão arterial, né? Levando a outras causas, né? Levando as pessoas... principalmente quando é um comportamento já instalado. Quando a pessoa ela faz isso com muita frequência, todos os dias ela está passando raiva, todos os dias, quando ela já não sabe mais lidar com aquilo, então tem um agravo, né, inclusive na saúde. Isso pode levar a diversas consequências, tanto comportamentais quanto no campo da saúde.
8h20, só um minutinho, deixa eu dar um aviso aqui para os nossos ouvintes. Alguns ouvintes estão nos posicionando, tem algum tipo de microfonia no som. O Marcelo já está trabalhando nisso, é um problema técnico, o Marcelo já está resolvendo, mas se você tiver com um probleminha de microfonia, já deve estar solucionado. Marcelo,
não jogue fora o seu rádio.
Não, deixa o rádio aí, porque o problema não é no rádio, não. Às vezes está ouvindo no rádio lá, né, Sardana? Aquele rádio antigo, né?
Ok. Jogou o radinho na parede, mas não é o radinho.
Queria fazer um comentário?
Explorar um pouquinho mais a Graziele, porque a raiva e a fúria, né? Então, porque a fúria é uma exacerbação da raiva, né? Gente, que na fúria a pessoa ela perde o controle dela mesma, né? Ela fica cega, né? E na raiva ela tem, como o Sardano estava falando, ainda é possível, durante a raiva, ela parar e falar, por que é que eu estou com raiva? Né? Como é que você pode fazer para você não deixar a raiva passar para a fúria?
Então, como é que a gente trabalha isso com o paciente, né? A gente ensina ele a identificar quais são as situações que mais o fazem ter raiva, Né? A gente faz um mapa desse paciente, né? Ele mesmo vai fazendo esse mapa, que tipo de situação que deixa mais nervoso. Né? Então, quando ele se depara com esse tipo de situação, então, olha, o que, que você vai fazer, por exemplo? Você já sabe que quando o cara te fecha no trânsito, por exemplo, você fica muito irritado. Então, toda vez que acontecer isso, você vai evitar tomar uma decisão. A gente vai fazendo um esqueminha, um mapa comportamental para ele evitar certas situações. Por exemplo, eu detesto que as pessoas falem alto comigo, né? O que pode acontecer com frequência. O que, que você vai fazer nesse momento? Você vai devolver a resposta ou você vai escolher ficar em silêncio? Então, assim, adiar certas decisões, ficar em silêncio em alguns momentos. A gente vai trabalhando, né? Claro que às vezes ele não vai conseguir, mas já é um começo, né? Precisa começar. Então, a gente vai trabalhando esse mapa comportamental, é importante. Saber identificar aquilo que mais te irrita. Eu acho que por aí a gente já começa a desenvolver um trabalho.
8h22, Clarissa, como é que nós estamos aí?
Se manifestando, queria mandar um abraço para o Nestor Grilo, para a Janete Gomes, para a Vilma Visibelli, para a Yara Delanossi e para o Ricardo Leal Neto, que inclusive, Sardano, fez um comentário, né, dessa crise que a gente está vivendo, da greve e tudo mais, e ele falou assim que é difícil imaginar qualquer um de nós aqui calmo diante de uma situação que afeta as nossas vidas. Nesse caso, como que a gente pode controlar esse sentimento? Como a gente tem que ver tudo isso? É normal ficar com raiva? Como a gente reage? O que você poderia falar para a gente?
É, o primeiro sentimento, nós temos que ter muito, muito claro que se nós ficarmos com raiva, vai fazer o caminhoneiro voltar a distribuir combustível, vai abrir o trânsito, vai voltar tudo normal? Então não vai. Então a raiva é a besteira.
O Ricardo está dizendo assim, eu quero ver um de nós aqui, ó, ficar calminho, depois ficar 3 horas parado numa rodovia aí, num bloqueio de caminhoneiro, né?
É uma coisa simples você observar. Começa a analisar. O processo é racional. Eu volto ao Aristóteles. Nós somos animais racionais. Você quer que prevaleça o animal ou você quer que prevaleça o racional? O animal vai realmente ficar com raiva, chutar, vai bater no frentista, vai querer matar o caminhoneiro. O animal vai querer fazer isso. Agora o racional, ele está... Vai mudar alguma coisa? Não, eu simplesmente vou agregar ao meu sentimento ódio, ranço, coisas ruins, porque não vai mudar absolutamente nada. É um exercício. Ele falou uma coisa muito interessante, e é um exercício que eu faço. Fila de banco. É, hoje em dia, cada vez menos nós precisamos de banco. De fila, de ir para o banco, resolve tudo pelo celular, apertar. Mas de vez em quando, tem lá um probleminha, né, você tem que fazer alguma coisinha, tem que ir. Aí você chega na fila do banco, aí você está lá e você vê aquele, na sua frente, aquele office boy que abre uma pasta e você vê que tem ali 732 boletos, documentos. Aí vem aquele negócio, peraí, ele chegou na frente, ele está na frente, não vai mudar. Eu vou ficar esse período todo aqui nessa fila, então eu respiro fundo, começo e mudo, e fico em paz. Eu já tive muito estresse de fila de banco, antigamente, principalmente quando não tinha tantos instrumentos eletrônicos, mas isso é uma terapia. E é uma terapia racional. Não é, não, você tem que ser bonzinho, zen, pensa no Cristo. Não, é racional.
Lógico.
É racional. Vai mudar. Você ficar com raiva do motoboy, ele vai dar o lugar para você? Não vai. Então, fica tranquilo, fica em paz, porque essa raiva só vai prejudicar você. Você vai pro posto de gasolina, 3 horas de espera. Tá. Vai mudar alguma coisa, você ficar com raiva, a fila vai andar mais rápido, a gasolina vai ficar mais barata. Não vai, quer dizer, a gasolina é cara, a fila é grande, o tempo é longo, e você vai ficar com raiva, quer dizer, é uma desgraça a mais. Então, nós temos que ser racionais e não permitir que isso aconteça. E eu queria só comentar um negócio que a Clarissa falou, que eu achei muito interessante, que as pessoas usam como pretexto, o negócio precisa extravasar. Se você não extravasa, você adoece. Não, você adoece sim se ficar com a raiva dentro de você. Agora, extravasar não quer dizer bater nos outros.
Claro.
Extravasar não é que é passar a raiva adiante. Não, pega a tua raiva e joga pro outro. Não. Extravasar é aliviar o coração. Extravasar é tirar aquela raiva do seu coração, mas não colocar no coração de mais ninguém.
Tira do teu, acabou.
Deixa para fora. Você extravasa, para. Assim, não durma com essa raiva, mas não joga para cima de ninguém, né?
Ô, Sardano, deixa eu entrar agora uma linha mais assim, do dia a dia, do teu dia a dia, né? Você é um profissional da área de segurança, foi militar durante... Quantos anos você foi da
30.
Polícia Militar? 30 anos. Chegou ao posto máximo de coronel na Polícia Militar. Aliás, parabéns pela carreira maravilhosa que você fez. Como você segura uma tropa diante de uma situação como as que nós estamos vivendo agora, que ele está com problema na família, o soldado está com problema na família dele, o cara sai numa viatura e ele não sabe o que ele vai encontrar na frente, ele vai atender uma ocorrência e não sabe se ele volta, e o cara sai, ele já sai com raiva, de cara, né? Como é que a gente segura isso, contém esse ímpeto de raiva em profissionais que precisam atuar num ambiente hostil?
Essa sua pergunta foi fantástica, porque eu vivi esse drama, esse problema, por 30 anos. E na Polícia Militar, eu nasci em família espírita, já quando eu entrei na Polícia Militar, já era integrante de uma cidade espírita.
Aliás, um abraço para Terezinha e para o Miguel, seu pai e sua mãe.
Acho que não deve estar acordado essa hora, mas... Então, o que eu pensava comigo, sempre, eu sempre orei muito antes de começar o trabalho, mas eu não tinha espaço e não tenho condições de você falar de religião, de espiritismo, para a tropa, na hora de... Claro. Vamos falar de Deus, vou dar um passe em vocês, dar passe em bandido. Não. O que eu falava para a tropa e falo até hoje? Vamos cumprir a lei. Vamos colocar na cabeça que nós temos uma lei a cumprir. Não vamos trazer esse ódio do bandido para uma obrigação nossa. Porque isso é um desvio de postura. O policial, às vezes, e ele é cobrado pela sociedade para ser a solução dos problemas. E ele não é a solução dos problemas, até porque o crime não é a causa. O crime também é uma consequência. E o policial tem que entender que ele tem um papel limitado. E esse papel limitado consiste em cumprir a lei. Se ele ficar com ódio de cada bandido que comete um crime, como é que fica o coração desse cidadão no final do dia, no final da carreira? Como é que fica? Então ele não pode ter... A relação dele com o criminoso, a relação dele com o bandido, é uma relação profissional. E eu faço uma comparação, às vezes até um pouco chula, mas para eles entenderem com muita claridade... Eu falo para eles assim, com muita clareza, melhor. Imagina um veterinário. O veterinário está lá na clínica dele, ele vai vacinar o cachorro morde ele. Vai ficar com raiva do cachorro? Não, é um cachorro, eu sou um veterinário. Eu estou aqui para, então, eu vou amordaçar o cachorro, eu vou segurar o cachorro, eu vou dar um jeito, vou sedar o cachorro. Nós, a mesma coisa. Daí porque eu disse que a comparação é chula, porque eu não posso querer comparar mesmo o marginal a um cachorro. Mas são seres que estão agindo irracionalmente. Estão querendo agredir, estão querendo atirar, até, às vezes atentar contra a sua própria vida. Mas você tem que entender que ele não tem ódio de você, José, João, Pedro. Ele tem ódio daquele sistema. Não traga esse sistema e esse ódio para você. Cumpra a lei e entenda que a sua relação com aquele bandido termina ali, na prisão. Você prendeu, algemou, entregou ele na delegacia, esquece o cara. Essa obrigação, não tem que matar, bandido bom, bandido morto, eu preciso matar, eu preciso acabar, a ponta do meu revólver vai segurar a criminalidade do mundo, a paz do mundo virá pelas minhas armas. Não vem, jamais, não é por... jamais.
Aliás, uma menção necessária do brilhante trabalho que a Polícia Militar faz psicologicamente, né, de orientação e apoio psicológico ao soldado, né, aos militares.
Porque não é brincadeira, todo dia trabalhando, porque esse sentimento não é do PM, é das pessoas, as pessoas
todo mundo,
têm,
né,
raiva, e as pessoas canalizam no policial isso, não, você tem que matar, você tem que, quer dizer, não. Então você sai para...
A justiça pelas próprias mãos, né?
A turma quer vingança, né, não quer justiça.
E Graziella, a gente, aproveitando essa brilhante explanação do Sardano, uma das formas para você preparar a pessoa para a contrariedade do dia a dia, para que aquilo não se torne raiva, é a pessoa perceber que não é pessoal. No trânsito, né? Então você leva uma fechada no trânsito, não é pessoal. O cara nunca te viu, né? Certo? Você está andando, você está numa cidade estranha, alguém dá uma fechada. A pessoa sente raiva achando que é com ela, né, aquilo lá, né? Não, ele me fechou, ele quer ser melhor que eu. Não, não é pessoal, é isso. O caminho é esse, você achar que não é pessoal.
Deixa eu fazer um parênteses aí, até para ilustrar isso que você está falando, porque às vezes dá uma fechada, quando você vai xingar, você olha, é um amigo seu.
É um amigo seu.
Na memória você sorri e cumprimenta. Falei, o que você fez com a raiva?
Perfeito a sua colocação, Hélio. Eu acho que esse é um caminho, é por aí, né? Porque senão a gente é meio que egocêntrico, né? O mundo não está girando em torno de mim, né? Tudo que acontece, então, é porque os outros querem me atingir. Não, às vezes aquela pessoa está passando por um problema que eu nem sei, ela nem me conhece, nunca me viu, e ela está nervosa porque é um problema dela que ela está trazendo, não tem nada a ver com você, né? Então é parar de pensar que o mundo gira em torno da gente mesmo.
8h30, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Nova. O Marcelinho vai fazer as inserções comerciais, mas nós vamos deixar uma pergunta para o Sardano. Sardano, quais são as consequências espirituais quando não conseguimos ser moderados e perdemos a calma facilmente? Você vai responder já. Daqui a pouquinho, fique com a gente aqui. Nós vamos, inclusive, questionar o Sardano, perguntar um pouquinho mais para ele dessa pré-candidatura dele a deputado federal, se ele vai para lá com amor ou com raiva, né? Vamos perguntar isso. 8h31, voltamos já.
ABC.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Os grandes shows da nossa região estão aqui na Rádio ABC. Você já curtiu com a gente? Luan Santana, Guilherme Arantes, Roupa Nova e Rádio Tax, Daniel, Nando Reis, Vitor e Léo, Bruno e Marrone. E vem muito mais por aí. Rush, Alexandre Pires e Banda Blitz. Fique ligado em nossa programação e saiba como ganhar ingressos para os próximos espetáculos. Rádio ABC, sempre ao seu lado.
Rádio ABC.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião, tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam a...
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Em São Bernardo do Campo, as obras paradas foram retomadas. A cidade inteira está em obras porque a prefeitura organizou as contas, gastou menos e revisou os contratos. Em São Bernardo, com o programa Nota 1000, você pede a nota fiscal de serviços, concorre a prêmios em dinheiro e toda a cidade ganha. Peça sempre a nota fiscal e venha conferir a obra do Piscinão do Passo, obras dos novos viadutos, obras do novo hospital de urgência que estão a todo vapor. São Bernardo do Campo, cidade do trabalho.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Controle da Raiva. Deixa eu convidar você a ligar para cá, 44-35-9020 é o telefone fixo, celular 997-666-555, se você quiser, passa na nossa página no Facebook. Nós estamos no Facebook Live da Rádio ABC. Você entra no Facebook Rádio ABC 1570, você vai ver as imagens aqui do estúdio pelas câmeras e vai também participar. Vai deixar, compartilhar, curtir, fazer o seu comentário, deixar registrada lá a sua opinião sobre o tema, sobre o programa. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Edson de Jesus Sardano, que é o nosso querido companheiro Sardano, que vai estar tá falando para a gente sobre esse tema tão importante. Sardano, tenho deixado uma pergunta para você antes do intervalo. Se existem consequências espirituais quando a gente não consegue ser moderado e quando a gente perde a calma facilmente?
Existe, e são consequências graves. Nós não temos ideia, elas são mais graves ainda porque a gente não percebe num primeiro momento, mas nós não temos ideia da envergadura que isso pode atingir. E o próprio Livro dos Espíritos nos fala com muita clareza, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, se os espíritos nos influenciam. E a resposta é muito clara, muito mais do que imaginais. Não raras vezes são eles que vos conduzem. E quando você tem um sentimento ruim, raiva, seja ele qual for, nós somos aparelhos transceptores, estamos o tempo todo transmitindo vibrações e recebendo vibrações sempre no mesmo nível, sempre na mesma frequência. Quando você transmite raiva, você joga uma sintonia. Se aquela sintonia permanecer, você vai atrair espíritos no mesmo nível, na mesma vibração. E esses espíritos vão se aproximar de você. A partir daí, você vai andar com uma turminha. É como as mães falam para os filhos pequenos: não, meu filho é bonzinho, mas as más companhias. Então ele saiu em 10, foram lá para o bailinho, para a festinha, estavam em 10. E no meio do caminho encontraram lá um cesto de lixo. Aí um foi lá e falou: olha, vamos dar um chute, vamos. Aí começaram a chutar. Aí daí a pouco estão chutando todos os lixos da rua, estão quebrando janela, estão fazendo um monte de coisa. Mas aí você separa o menino: não, mas o meu filho é bonzinho. Mas como é que ele fez isso? Ele fez isso porque ele estava numa turma grande, 10, 12, todo mundo, um puxa daqui, outro puxa dali, e a coisa cresce. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos que imaginar, nós estamos sempre em turminha. Só que essa turminha, às vezes, é a turminha de espíritos, e eles nos influenciam de uma forma insidiosa, a gente não percebe. Então aquele soprozinho na orelha: você viu o que fulano falou para você? E você vai deixar assim? Vai ficar desse jeito? Fulano... Aí você: não, realmente não vou deixar desse jeito. É aquela coisa do anjinho do diabinho que fica no imaginário, né, na televisão, na propaganda, né? Então o diabinho fica ali, só que eles não brigam em pé de igualdade, como na televisão, o anjinho e o diabinho. O que prevalece é aquele que você escolhe. Se você está com um sentimento mais vinculado, entre aspas, obviamente, ao diabinho, quem vai prevalecer é o diabinho. O anjinho vai embora? Não, mas ele vai ficar ali: ó, não estou podendo atuar. O cara escolheu o outro. A escolha é nossa. Então nós escolhemos a companhia do outro. Escolhemos as companhias ruins. E isso vai crescendo. E se nós não dermos um basta, chega o outro, chega a morte. Chega a morte. É comum você assistir. Eu, por exemplo, aqui em Santo André nós temos um programa, aliás, fui eu que criei aqui na prefeitura, Sono Tranquilo. O que é isso? É uma operação que a Guarda Municipal faz para combater volume alto, barulho, baile funk, essas coisas todas. E as pessoas às vezes falam: não, vai pegar bandido. Eu falo: gente, o potencial criminoso e danoso disso é muito grave. Por quê? Você está lá na sua casa dormindo, cansado, às vezes você brigou com o chefe, foi mandado embora, está com um problema, um filho doente, alguma coisa. Aí você fala: pelo menos cheguei na minha casa, agora deixa eu dormir um pouco, quero descansar, porque amanhã vai ser um dia difícil. Aí vem um cara e encosta um carro com som alto embaixo da sua casa. Aí começa, bum, 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 aquelas músicas elevadíssimas, aquelas letras maravilhosas, né? E
clássicos, bum, são bum, clássicos.
É, clássicos, clássicos. Aí o cara começa: não, eu vou descer lá. Eu vou descer, porque eu não, eu vou descer, se não admito e tal. Aí o cara abre a janela e: ô, fulano, abaixa isso aí, tá? Peraí, que... Pronto, o cara vai pra dentro de casa, pega uma barra de ferro, pega uma coisa, mata alguém. Mata alguém, então. Mas começou como? Começou num sentimento pequenininho. Só que aquele sentimento, quando ele começou a planejar: não, eu vou lá, eu vou fazer alguma coisa, esse cara... Quando ele começou a planejar aquilo, quando ele começou a ficar com raiva do chefe lá atrás, ele já fez aquela sintonia com os maus espíritos. E eles estão esperando a oportunidade. Aí vão chamando outros e outros e outros, aquele sentimento vai crescendo, sintoniza com aquele pessoal que está lá também, na farra, na bagunça.
Aí acontece a tragédia.
Aí, de repente, aí depois que o cara deu a pancada, às vezes dá um tiro, tem arma em casa, dá um tiro, quando o cadáver cai na frente dele, aí gela. Meu Deus, olha o que eu fui fazer. Aí ele volta a si. Aí ele volta, pelo choque, ele volta a si. E aí percebe a grande bobagem que fez. O correto, o ideal, é a gente estar sempre antenado para voltar a si sem o choque, sem a desgraça, sem a catástrofe. Voltar a si pela razão, pelo exercício. Então não pode esperar o dia, a hora. É um exercício constante. Se isso acontecer comigo, eu vou estar em paz. Se isso acontecer comigo, a minha reação vai ser de tranquilidade, de tolerância. Por isso que nós falamos sempre nessa coisa da vigilância. Por isso que o Evangelho é muito claro em tudo isso, nesse sentimento de tolerância, de perdão, de tranquilidade, de passividade. Não é, você então, tem, abaixar a cabeça para tudo? Isso parece até que tem uma pergunta aí nesse nível, né? Então você tem que abaixar a cabeça para tudo. Não é isso, não é abaixar a cabeça para tudo. Você tem que lutar pelo seu espaço, tem que exercer seu papel de cidadão, você tem que contribuir com a sociedade, a começar com a sua postura, com a sua atitude. Né? É muito fácil você querer resolver o problema dos outros. A Rede Globo está com uma campanha assim, né? Que Brasil você quer para o futuro? Não, eu quero que eles... E você, vai fazer o quê? Eles estão entrevistando todas as pessoas dos 5.500 municípios do Brasil. E todo mundo quer que alguém faça alguma coisa. Será que todas as pessoas que estão querendo que alguém faça alguma coisa, fizesse alguma coisa, não melhorava
muito
o Brasil?
Melhoraria muito, né? 8h42, deixa eu lembrar vocês aqui uma coisa. Ó. Todos aqueles que ligam para a gente aqui, passam na nossa página no Facebook, curtem a página, compartilham. Você entrou em contato com a gente se você concorre como Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadoras da semana passada, Ana Fiorese e a Rosinei Musto. Já sabem como vão receber o livro, e depois a gente vai falar dos ganhadores desta hora aqui. Hoje nós estamos aqui com o Sardano, falando sobre o controle da raiva. E lembro também que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Controle da raiva é o nosso tema de hoje. Bom, Sardano,
no depoimento, reforçar o que o Sardano falou, eu segurei um vizinho meu uma vez, Sardano, que esse barulho à noite perto da casa da gente, e minha casa tinha um lugar que hoje diminuiu bastante, porque não sei por quanto tempo, mas está controlado lá. E ele um dia eu segurei, um centro pacífico, a três já desencarnou esse amigo meu, centro pacífico. Quando eu vi ele, saiu com o martelo na mão.
Ele?
Com o martelo na mão. Ele ia quebrar o vidro de todos os carros que estavam na rua com o martelo. Olha. Quando eu vi ele com o martelo na mão, eu falei, onde será que esse martelo? Eu vou quebrar o vidro de todos esses carros que estão estacionados aqui, porque estacionaram na frente das garagens, das casas, sabe? Ali. Eu falei, não faça isso. Aí, para tirar o martelo da mão dele, foi difícil, cara. E você imagina o que ia acontecer. Aí ia chegar o dono do carro e ele quebrando o vidro dele com o martelo e ia virar. Aí que você falou. Ia virar, pô, olha.
Grazielli.
O que acontece? Às vezes a pessoa tá, fazem anos que estão estacionando os carros ali na rua dele, né? Então, assim, a pessoa não resolve, ela vai acumulando, ela vai deixando, vai sentindo aquela raiva e não faz nada. Quando ela explode, aí ela pega o martelo, né? Então, a gente precisa cuidar no começo, resolver essas questões quando elas surgem, né, nos primeiros momentos. E não deixar isso ficar acumulando dentro do indivíduo, porque a hora que ele faz uma pessoa, né, de boa índole, que tem uma reputação aí na vizinhança, uma pessoa querida, faz uma besteira e se compromete aí por muito tempo.
O Edson me fez lembrar de uma passagem do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, é do Espírito Lázaro. O que, que ele escreve? Ele fala assim, que se a gente conseguisse nos observar de fora, racionalmente, olhando durante o ataque de raiva, seria digno de piedade, de pena. Então, ele ainda complementa, né? Se nós nos amamos, se nós precisamos nos amar, a gente tem que entender que isso prejudica a nós mesmos e devemos, pelo menos, fazer isso por dignidade nossa, por pena nossa, porque é digno de piedade quando a gente consegue se olhar de fora e ver a gente atentando contra objetos, contra a parede, contra as pessoas. E isso é uma reflexão muito profunda, porque a gente tem que amar o outro, mas a gente tem que amar a nós mesmos. E se esse sentimento faz tanto mal a nós, se deixa a gente numa situação tão triste quanto a gente vê num ataque de fúria, num ataque de raiva, a gente precisa atuar por nós mesmos. Trabalhar esse sentimento para que a gente se ame, porque isso nasce dentro da gente. Independente se é o outro, o que foi que ele fez, mas nós estamos nos prejudicando. Principalmente, o primeiro prejudicado somos sempre nós, né?
Mas o Lázaro disse isso porque não tinha Facebook no tempo dele. Porque hoje a gente pode se olhar. E às vezes a gente se olha, né? Quando você pega uma gravação de você fazendo um ataque, um chilique desse, você depois fica envergonhado. Meu Deus, olha, era eu ali, que chilique, que coisa
como eu era,
feia, né? que eu aprontei?
Hélio, você queria fazer um comentário?
Eu queria só... Pode ter alguém que esteja com raiva, né? Agora. E foi ontem.
Espero que não seja de nós, né?
Foi na casa, a gente aqui não, né? Foi na Casa de Solidariedade e Beneficência, em Santo André, ontem, para ver a sessão de pintura mediúnica.
Pois é, nós anunciamos aqui a semana passada.
E chegou lá, não teve a sessão de pintura mediúnica. E por que que não teve? Não fique com raiva. Foi por causa... A pessoa que vinha fazer a pintura vinha de Minas Gerais, ela não conseguiu. Devido aos bloqueios nas estradas, aí lá não conseguiu chegar.
O espírito chega, mas o médium não chega.
O médium não vem.
Então não fique com raiva, não fique com raiva.
E não dá para fazer pintura mediúnica à distância, né?
Não, não dá.
Com raiva. Agora, se você quiser ficar alegre, agora no dia 15 de junho, agora tem aqui no Teatro Paulo Machado de Carvalho, o nosso lar é um asilo, né, de Santo André.
Que é um abrigo de idosos, né?
Idosos, né? Acho que é mais tradicional, acho que de Santo André, né?
É uma, eu acredito até que seja um mais o antigos, único, genérico. Antigos, né? Tem o outro que é ali no bairro Campestre, como é que é o nome? Que é só de Oscar, senhoras, né?
Tio Oscar.
Não, Tio Oscar já não tem mais.
Não tem mais, né?
Oscar foi tudo pro... Lá pra Terezinha lá.
O Anália Franco, tem o Laranara Franco. E São Caetano.
São Caetano.
Bom Repouso.
Bom Repouso, mas é Santo André, a casa Caminha Ananias.
Isso, casa Caminha
Ananias. Mas ali são idosas acamadas.
Ah, eles mudaram, né? Estão aqui agora na...
O tio Oscar veio, foi tudo por Ananias.
Isso.
Então, mas o nosso lar precisa da nossa ajuda, assim, porque é aberto, né? A prefeitura manda para lá. Acha alguém na rua, leva para lá, né?
Leva para lá, É o único que tem.
É o único que tem. E ele tem, vai ter um show... No dia 15 de junho, agora, às 20h30, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, lá em São Caetano, o Puppet Show de Música da Broadway. Então, diz que é muito bonito esse show aqui, sabe? Muito
bacana.
Bonito. Então, é uma hora de você se divertir um pouquinho, né? Você,
e colaborar, né?
E colaborar, e levar e colaborar com o pessoal.
Compre o ingresso aonde?
Os ingressos são antecipados por 40, até R$40, de 25 meia. É até 10 do 6, se você compra no nosso lar mesmo. A casa tem que ser o nosso lar, que fica na Vila Helena.
É Rua das Hortênsias.
Rua das Hortênsias, eu não me lembro o número.
Bom, mas está disponível também na Arcanos Informática. Quem precisar, é só entrar na página do Flávio Tolini, da Arcanos Informática.
É na Senador Flacker com Siqueira Campos, né, Arcanos?
Fica bem ali.
Bem na esquininha ali, Senador Flacker com Siqueira
Campos. Olha, a editora Bezerra de Menezes está informando aqui para a gente. Aliás, um abração para o Miguel. Miguel, filhinho está aqui hoje, hein? Está fazendo um belo programa aqui com a gente hoje, viu? Está nos ensinando bastante. Eles estão convidando a gente para o lançamento do livro Helena, Mude Sua História, dos autores Carlos Eduardo Milito e Marcos Cunha. Vai ser amanhã, quer dizer, hoje, né, 26/5, a partir das 4 horas da tarde. Vai ser na Saraiva do Shopping Anália Franco, nível Orquídea, e na Avenida Regente, aqui fica na Avenida Regente Feijó, 1739, Jardim Anália Franco. Aliás, um shopping gigante, bonito pra
caramba. E uma referência em termos de volume de vendas, viu?
Muito bom.
Tem lá aquele restaurante Outback, é o Outback de maior volume do Brasil, é lá na Anália Franco.
A Clarissa está postando essa informação, Miguel, a Clarissa está postando na nossa página aqui para ficar mais fácil, já está até com o cartaz aqui. Bom, o Edson, você não ia passar incólume hoje aqui, não ia ficar imune a uma pergunta que a gente ia te falar, né? Você é um grande tarefeiro da Seara Espírita, foi aí o nosso secretário de Segurança aqui do município de Santo André, na Câmara dos Vereadores, um trabalho maravilhoso, e agora está galgando aí postos superiores e já é o pré-candidato a deputado federal. Como é que a gente leva uma mensagem como essa de paz para um ambiente tão perturbado que como é, por exemplo, lá o Senado, a Câmara dos Deputados?
Eu acredito que a primeira, assim, tarefa, ela reside na postura. Você precisa ter uma postura diferente. Devagarinho, isso começa a ser observado. Já é observado aqui na Câmara Municipal. Você tem que ter uma postura, e entra aí também a questão da raiva. Entra aí também a relação que você tem com as pessoas, com o eleitor, com os seus pares. Então, infelizmente, hoje em dia, certas obrigações viraram virtudes. Então, você ser honesto, você ser decente, você não fazer negociata, é o básico. É o pacote básico, você tem que entrar com isso aí. E tem que entrar já, a coisa começa na campanha. Então, se você vai fazer uma campanha milionária, fica o questionamento, de onde vieram esses milhões? E por que razão esses milhões? Então, na política, você tem que entrar tendo os seus princípios sempre em primeiro lugar. Essa coisa de você, não, eu flexibilizo alguma coisa aqui para entrar, depois eu lá dentro eu fico honesto. Para entrar eu tenho que fazer algumas concessões morais. Depois que eu entrar eu viro honesto. Não vira, esquece, é vício de origem. Então você não pode abrir desde o comecinho. É que nem você vai construir um muro de 100 metros, dá uns 10 centímetros de diferença no começo, para por aí. Porque se você continuar lá na ponta, tem 2 metros. Então, não pode fazer nenhum tipo de concessão moral desde o começo, desde a campanha. Então, a campanha simples, campanha enxuta, com propostas muito claras, e você tendo a consciência de que isso é passageiro. E a política é mais passageira, ainda o mandato tem 4 anos, não são 40 anos. A vida é passageira, mas você empurra isso para 40, 50 anos, então faz muita besteira, achando, ah, eu vou morrer um dia, né, o fulano fuma, você sabe que fuma mata, é, mas mata aos poucos, eu não tenho pressa de morrer, aquela coisa toda. Né? Política não, um cargo desse são 4 anos, quer dizer, você vai
muito
às vezes...
Muito curto tempo, né?
Muito curto, jogar a encarnação na lata do lixo... Por causa de 4 anos, para quê? Para ganhar mais dinheiro, para ser mais poderoso, para ser mais importante. Quantas pessoas estão lá simplesinhas nas suas famílias, levando a sua vida, aí se elege, primeira providência, larga a mulher, abandona a família, começa a fazer negociar, tá, aí passa 4 anos, volta assim, é que nem o cidadão que desceu lá com o martelo. Só que o martelo são 40 minutos, o mandato são 4 anos, só que termina os 4 anos, aí o cara não se reelege, ele olha para trás, puxa vida, agora não tem mais família, meus filhos têm raiva de mim, eu estou aqui com 3, 4 processos nas costas. O cara começa a refletir, e a gente vê esse pessoal que está hoje se perdendo, é tudo processado na cadeia, refletindo. Deve estar passando um filme pela cabeça deles. Puxa, que oportunidade bacana eu tive na mão, o povo confiou em mim, eu fui para lá, ia lá ganhar meu salário. Quer dizer, não ia fazer um sacrifício. Ia ganhar meu salário, quer dizer, tem tudo para fazer um bom trabalho, para desenvolver uma boa tarefa. Não, mas mais. E aí, quando percebe, fez um monte de besteira, fez um monte de bobagem, e muito rápido constata que não vale a pena. Então, é ter isso aí muito claro na mente, ter isso muito claro no coração, ir para lá para servir, ir para lá para ser útil. Não é aquela coisa assim, não, ah, então quer dizer que você é um Francisco de Assis reencarnado? Não, é uma coisa que me dá satisfação também, eu gosto disso. Eu gosto do poder, mas não para exercer o poder, para ser melhor do que ninguém. É poder fazer alguma coisa. Então, cada vez que eu consigo, como vereador, eu aprovei uma lei, por exemplo, que autoriza os ônibus a pararem fora do ponto de ônibus depois das 9 horas da noite. Então, a mulher está com preocupação, ah, eu moro um pouquinho mais para frente, mas o ponto de ônibus é 50 metros para trás, o motorista hoje é obrigado a parar onde ela pede. Então, isso me dá satisfação, quer dizer, foi o poder que eu tive de vereador de melhorar um pouquinho a qualidade de vida das pessoas. Hoje eu estou lutando, por exemplo, para ter táxi acessível em Santo André. Não tem. Um deficiente não tem como chamar um táxi em Santo André, porque não tem. Então tem que chamar um táxi de São Caetano, lá na tua terra. Já vem mais caro, porque ele já vem com a bandeira de lá para cá. Então já vem mais caro. Então dificulta a vida dos cadeirantes, dos deficientes. Então eu estou lutando por essa lei. Eu aprovei essa lei no mandato passado, o prefeito anterior vetou. Eu não sei porquê, mas vetou. Estou insistindo nela, agora estou reapresentando. Então se eu conseguir aprovar, isso vai me dar uma satisfação. Puxa vida, eu passei lá, mas consegui beneficiar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, é esse o papel. Agora, ganhar dinheiro, mudar de mulher, isso aí é uma grande bobagem.
Deixa eu falar, nessa linha que você está falando, aliás, um tema importantíssimo que você está falando aqui, né? Você, evidentemente, você tem uma plataforma montada com um pré-candidato, você está colocando alguns pontos até importantíssimos que você realizou, realizações, você é um realizador, né? Como levar a mensagem de paz e não de raiva, num ambiente, como a gente falou, né, hostil, que é o ambiente político? Como é que você faz as pessoas terem, despertarem, terem confiança, esperança numa mudança, em alguém que vai com ideia diferente? Né? Como é que a gente faz isso? Tem uma plataforma também nessa linha?
A mudança
linha?
Tem que partir do povo, não é do político. Depois que o político chega lá, já está pronto. É difícil, no caso dos deputados federais, 513 deputados mudarem o mundo. Agora, o eleitor tem o poder na mão. O eleitor tem o poder na mão. Então, nós precisamos pensar muito nessa questão do voto. O voto é um instrumento muito forte, é um instrumento muito poderoso. Nós precisamos pensar muito nisso. Agora, no caso particular do político, eu entendo que o político tem um papel muito maior fora do que dentro. Porque, às vezes, as pessoas falam para mim, você, tudo bem, você vai ser eleito deputado, mas lá são 513. Você vai conseguir mudar a cabeça dos 512? Mas quando você está aqui fora, dando exemplos, falando de paz, falando de amor, e eu quero levar a bandeira da nossa doutrina, a bandeira da defesa da vida, existe hoje, está em curso uma grande campanha, por exemplo, para legalizar o aborto, com apoio, inclusive, de alguns setores do Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero levar essa bandeira, tentar barrar isso de qualquer forma, e a vantagem maior é você fora. Quando nós falamos aqui, hoje, estamos falando aqui, somos nós, até um vereador falando, tá. Mas um deputado federal falando, a repercussão... Santo André, por exemplo, não tem nenhum deputado federal. Nenhum.
Nós não temos representatividade.
Nenhum. Né? Então, digamos que, porventura, venha a ser eleito, tudo que eu falar é o deputado federal de Santo André que está falando. Então, a repercussão é muito grande. Então, tudo que você faz, que você fala, passa a ter uma envergadura maior, uma repercussão maior. Então, é mais... aí que reside, eu acho, que a importância. Então, você passa a ser mais observado e você pode disseminar boas ideias, bons sentimentos, trabalhar a cabeça das pessoas para a importância, não necessariamente do que se passa no Congresso, mas do que tem que se passar antes na sociedade, no processo eleitoral, para que a gente vá amadurecendo e, quem sabe, um dia, daqui 4, 8, 16 anos, a gente possa ter a consciência e as pessoas votem realmente em pessoas que mereçam a sua confiança, o seu voto, e a gente aí sim tenha um congresso de alta qualidade, um congresso que represente a população.
Você está no Facebook, né? Se alguém quiser... Está com
Edson Coronel Sardano. Coronel Edson Sardano. O perfil 2, o perfil 1, felizmente, já está preenchido, né? O perfil 2, Coronel Edson Sardano, estou no Instagram, estou no Facebook, estou em tudo quanto é lugar que tiver
beleza,
espaço.
Beleza, muito bom. Para a gente conhecer um pouco mais, as pessoas tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais dessa linda plataforma que você lutou.
A turma da maconha me achou, viu? O pessoal
acha fácil, né?
Estamos sentando o sarrafo. Eu fui falar mal da marcha da maconha, pelo amor de Deus. Estou apanhando no mundo todo. É da Califórnia, é São Francisco. A turma de São Francisco lá estão...
Não tá dando
do Rio de Janeiro, então. Metade do Rio de Janeiro está me criticando. Que loucura, rapaz.
857. Diz que o bem é tímido, né?
O livro dos Espíritos
fala isso.
Tudo
o bem
agora.
É tímido. Quem é tímido, ele é maioria, mas é tímido. É. E o mal é minoria, mas é ousado, ele é barulhento, né? Então, eles fazem um barulho muito, o mal faz barulho.
Falou tudo. Quando eu fiz a postagem, Hélio, primeiro dia, vários elogios. E parou. Aí começaram as críticas. Faz 10 dias é só crítica. Por quê? Eu vou olhando, são as mesmas pessoas. Eles ficam insistindo. É o que ele está falando. O mal é ousado. O mal é... Ele vai
pra cima. E a postagem que você fez?
Quem fala isso é o livro dos Espíritos. Eu estou só retratando que está no livro dos Espíritos.
Não, mas na verdade...
trabalhou esse assunto.
E acho que você deveria...
Era assim, já.
Mas a postagem que você fez é de um discurso teu na Câmara, né?
É.
Então, uma atitude que um vereador tem que ter mesmo. Não tem dúvida. Ele está lá exercendo o papel dele. Que alguém que deu o voto para você, né, quando você foi vereador, confia que você faça isso mesmo, que você era a tua plataforma, pô. Você não está fazendo nada de errado, né? 8h58, Clarissa, como é que nós estamos aí?
Tem bastante gente participando, Ricardo Leal Neto enviou mais um comentário também, depois daqui a pouquinho a gente fala dele, a Ivone Marques, a Neide Arnês, o Jean Cláudio de Paula, o Iarte Del Grego, de São Sebastião, Analice Rocha de Carvalho, Marlene Robacker, Priscila Libório, Ellen Regina, Dirce Storel, Elizabeth Carvalho e o Jair e a Nair e o Rubens de Interlagos. Eles fizeram uma pergunta. Grazi, quando vejo alguém nervoso, devo deixar a pessoa se virar ali no nervoso, né? Deixar ela ter aquele momento dela ou devo ajudar?
Então, acho que nesse caso a gente precisa usar o bom senso, porque aquele que está nervoso, ele também é nosso irmão. A gente tem uma responsabilidade com o outro, né? Então, deixar se virar vai depender da situação. Se o nível desse nervoso for muito grande, se a pessoa estiver muito alterada, inclusive partir para uma agressão física, né? Então, a gente precisa ponderar sobre isso. Agora, se ela permitir o diálogo, eu acredito que seja a melhor forma. Se ela não permitir esse diálogo, talvez a única coisa que a gente possa fazer seja uma prece. Né? Por essa pessoa que está nervosa. Agora, dependendo, tem nervoso também que chega a um nível patológico, né? Se a pessoa estiver quebrando tudo e estiver muito irada, você pode chamar, inclusive, o serviço de saúde para dar conta dessa situação.